Declaro aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura, aprovação da ata da reunião anterior. Senadores que aprovam, permaneço como se encontram, a ata dada como aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento de número 70 de 2013 da Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa do senador Paulo Paim, com o objetivo de debater o exame de ordem promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Brasil. Eu comunico aos senhores oradores que essa presidência concederá a palavra por 10 minutos para cada um dos oradores. Eu convido para compor a mesa os ilustres oradores, o senhor Carlos Otávio Schneider, presidente nacional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, ANB. Seja bem-vindo. Já cumprimentei pessoalmente. Convido o senhor Reinaldo Arantes, presidente nacional da Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil. Também já falamos. Por favor, seja bem-vindo. Senhor Rubens Teixeira da Silva, professor da Instituição Universitária da Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus, FAECAD. O senhor William Jones, presidente nacional da Ordem dos Bacharéis do Brasil, OBB. O senhor Lúcio Flávio Gonzaga Silva, conselheiro federal de Medicina. Ah, o senhor vai só como participante aí, né? A senhora Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, MEC. E o senhor Cláudio Pereira de Souza Neto, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. Bom, inicialmente, eu quero dizer que aqui na Comissão de Assuntos Sociais, nós temos um rito dessas audiências públicas, né? Primeiro, nós só colocamos as pessoas que são propostas num requerimento que é previamente aprovado, com direito à exposição, né, à fala. Eu vou, na ordem que eu chamei, eu vou conceder a palavra, né? E depois, na réplica, eu inverto essa ordem, de tal forma que o último a falar será o primeiro na réplica. E o primeiro que falou será o último na réplica, né? Eu passo a palavra ao senador que propôs a audiência pública, o ilustre senador pelo Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim.
Senador presidente Valdemir Mocca, você nem citou todos os nossos painelistas. Não vou aqui citar um por um, apenas de forma muito rápida, para ganharmos tempo. Esse, de fato, é um tema polêmico, um tema que a gente trata com toda a delicadeza, em respeito à OAB, naturalmente, que para nós é um símbolo do processo democrático na história da vida desse país. Quem enfrentou a ditadura sabe o carinho que todos nós temos pela OAB. E acompanhamos também essa caminhada dos formados na Faculdade de Direito, buscando, enfim, ingressar nas fileiras, eu diria, da OAB para bem defender o povo brasileiro. Eu mesmo olho sempre com muito cuidado, acompanho na Câmara, acompanho no Senado, tivemos audiência no Rio Grande do Sul, tivemos audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, na época que eu era presidente ainda, praticamente 2 anos atrás, e mais uma vez me pediram uma audiência, e naturalmente eu fiz o meu papel de abrir as portas para o debate. Fico feliz de ver a doutora Luana aqui também, representando o nosso MEC, né? Nosso querido MEC lá do meu Paim, eu diria. Desculpa a expressão carinhosa, é o ministro Paim, que não é meu parente, é apenas colega do qual eu tenho o maior respeito, é gaúcho também, mas não é parente, não. O Paim sabe o carinho que eu tenho por ele. Enfim, eu também quero ouvir cada vez mais esse tema, esse assunto, e eu sei que o debate será num alto nível, como sempre foi, porque até conversamos ontem, Dr. Mock, me permita que eu diga isso, nós nunca admitimos, e Vossa Excelência nunca admitiu, que aqui não seja um debate num alto nível, sabe o respeito que eu tenho a Vossa Excelência devido a isso. Por isso, eu estou muito tranquilo que o debate será num altíssimo nível para que a população entenda cada vez mais por que, que estamos fazendo mais essa audiência pública sobre o tema. É isso, presidente, agradeço a Vossa Excelência que atendeu mais esse pedido desse senador.
Senador Paulo Paim, eu tenho uma curiosidade e gostaria de... Eu acho que quem está nos ouvindo e nos assistindo deve estar curioso em saber por que, que um conselheiro federal, do Conselho Federal de Medicina, vai participar dessa audiência pública. Eu acho que seria importante que Vossa Excelência pudesse explicar. Não, mas ele vai falar. Eu penso que Vossa Excelência quer fazer uma comparação, certamente, entre...
Na verdade, foi uma sugestão que chegou a mim,
sim,
da situação na área da medicina, e que ele tivesse a oportunidade de dizer também
a experiência,
como é que ele vê esse quadro, e eu achei interessante, e por isso ele está aqui como nosso convidado. Tanto que logo que ele chegou, eu digo... Eu vou dizer o que eu disse aqui para ele. Representante da OAB, eu disse, não, pai, eu sou da medicina.
Enfim, então, é apenas hora, então somente...
Só para dar a introdução da participação dele.
E eu aqui quero cumprimentá-lo também, doutor Lúcio Flávio, sou seu colega, então, é um prazer. E acho que a sua presença vai enriquecer esse debate, que eu acho que ele é importante. Mas, então, eu quero preveni-los o seguinte, que quem faz uma audiência pública com tantos oradores, nós temos que ter uma disciplina, porque senão esses debates a gente se perde e fica muito ruim. Então, nós vamos conceder 10 minutos, naquele relógio ali, ele vai aparecer 10 minutos, começou a falar, começa a descontar. No nono minuto, soa uma campainha que é exatamente para que o orador possa concluir em um minuto restante. Quem soa a campainha não sou eu. Então, o relógio é programado para isso. Eu espero que cada um dos oradores observe esse tempo, porque, senão, nós não acabamos não debatendo o tema. Porque as colocações, elas depois, na réplica, elas serão... também o contra-argumento. E acho que isso que é o fundamental, né? Uma vez que me parece que o assunto aqui, se a gente não tomar cuidado, os argumentos certamente serão, podem ser que sejam, não estou dizendo que será, muito repetitivos, né? Então, é isso que eu acho fundamental, a argumentação. Mas é claro que também nós não queremos fazer disso aqui, eu quero que as pessoas se sintam com liberdade, apenas tem um critério e tem uma forma de conduzir, até para que a gente possa garantir um debate equilibrado, sereno, respeitoso, e que o senador Paulo Paim, quem sugeriu, a partir dessa audiência pública, possa firmar um juízo, né, das matérias que estão tramitando aqui, ou que essa audiência pública pode também ensejar que algum projeto de lei, eu já fui aqui contactado, né, dizendo que um dos expositores vai pedir apoio aqui no Senado para tramitação de projeto de leis, certamente buscando isso que eles desejam. Bom, sem mais delongas, eu concedo a palavra ao senhor Carlos Otávio Schneider, estou pronunciando Schneider, né? Presidente Nacional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito.
Muito bom dia, senador que preside essa sessão. Bom dia aos componentes da mesa. Senador Paulo Paim, da nossa terra, do Rio Grande do Sul. Aos colegas bacharéis em Direito e aos demais presentes que se deslocam dos seus estados para participar de um evento como este, que poderia ser suprido se houvesse uma razoabilidade na aplicação, sobretudo dos princípios isonômicos e dos princípios constitucionais previstos em nossa Carta Maior. Eu também gostaria de protestar formalmente a ausência do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em não estar presente. Aliás, ele não tem participado de nenhuma das audiências públicas. Portanto, fica aqui o registro do meu protesto da ausência dele, sem nenhum demérito ao representante. Quero que fique claro isso, apenas que o presidente deveria estar aqui para fazer frente a um tema tão importante e até para responder algumas questões que nós temos aqui hoje para formular. Também quero aqui saudar os colegas bacharéis em Direito que estão nos ouvindo e estão nos assistindo pela internet. Então, a minha grande saudação. O tema exame de ordem, que a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito se debruça há muito tempo, ele se caracteriza num verdadeiro projeto de escravidão do Brasil. Aliás, dizem que foi eliminado em 1888. Nada mais escravagista, nos dias de hoje, do que manter um bacharel em direito, para mim é um advogado, está no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no artigo 29, parágrafo 1º, de que o diploma traz consigo o título de advogado. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil inova essa razão e coloca lá no artigo 3º da Lei 8.906, de que o diploma e o título de advogado é prerrogativa concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, o artigo 84 da Constituição Federal do Brasil, especificamente no dispositivo do inciso 4º, expressamente delega ao presidente da República fazer publicar leis e decretos, bem como regulamentos. Ora, o provimento da Ordem dos Advogados do Brasil, da Lei 8.906, sobretudo o artigo 8º, inciso 4º, daquele normativo, diploma normativo, diz que, lá no parágrafo 1º, de que a Ordem dos Advogados do Brasil pode editar o regulamento. A OAB não é a presidência da República, gente. Isso é prerrogativa específica do presidente da República. Isso é prerrogativa do Poder Executivo, que não pode ser extrapolado, meu Deus do céu. E, diante dos argumentos do Supremo Tribunal Federal, daquele julgamento inter partes, que se diga isso, inter partes, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade ou não do exame, não foi feito por uma declaração de ADI ou de ADECOM. Portanto, ela não tem efeito erga omnes, como alguns pretendem dar, ou então efeito vinculante, como o próprio ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse da vez anterior que ele teria efeito vinculante para todo o Brasil. Não é verdade isso. Acho que o presidente Ofir Cavalcante se equivocou, e se equivocou de forma muito temerosa. Porque se de um lado está se protegendo a sociedade, conforme alega a Ordem dos Advogados do Brasil, de que o bacharel em Direito não aprovado no exame de ordem em defesa da sociedade, qual é a defesa que a sociedade tem dos advogados picaretas que estão no mercado de trabalho, que nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em todo o Brasil, as pessoas serem lesadas do seu patrimônio por conta de advogados que passaram pelo exame de ordem e hoje estão cometendo esses atos de vandalismo no judiciário, inclusive levantando dinheiro em nome próprio e não repassando às pessoas. Então, quem é que protege essa gente? Quem são os protetores dessa sociedade? O bacharel que sequer entrou no mercado de trabalho, nem começou a atuar, já é considerado inapto. Considerado que não pode advogar porque não passou por um exame de 5 horas... E 5 horas, senador, depois de 5, 6 anos de estudo, e num clima de terror. E diante de toda a situação criada, nós já tivemos discussões aqui no Senado por diversas vezes, tivemos na Câmara Federal por diversas vezes. O que a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito quer, pretende, almeja, busca, senador Mocha, é que se dê um fim a essa situação. Porque não é possível escravizarmos mais de 3 milhões de bacharéis em direito no Brasil, jogados no limbo da sociedade, que gastaram anos de sofrimento, gastaram anos de dinheiro para poder ter um título e, ao final, ele não vale nada. Quantas pessoas foram para a UTI, foram para a doença, outras que morreram, não puderam alcançar o seu sonho, os seus objetivos de poderem advogar. Nós não podemos mais admitir que o Congresso Nacional seja conivente com uma situação como essa apenas para os cursos de direito. O princípio da isonomia, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, tem o tratamento isonômico. Se tiver que haver um exame de proficiência, que seja feito antes da diplomação e pelo órgão legitimado. E quem é esse órgão legitimado? O MEC. É somente ele que pode fiscalizar, aferir o ensino no Brasil. Não se pode delegar, senador Paulo Paim, a uma instituição privada para que ela fiscalize, para que ela diga quem pode e quem não pode advogar. Isso é humanamente possível. Nós temos um país, o Estado brasileiro, o país é muito maior do que a OAB. Embora que estamos assistindo que a OAB se confunde no seu país, que ela toma as rédeas, inclusive, do próprio Poder Legislativo. Nós temos aqui na Casa Legislativa, nas duas casas, ao menos lá no Congresso, na Câmara Federal, quase 20% dos seus componentes são advogados. Então, um projeto dessa natureza possivelmente vai encontrar resistência. Mas o Estado brasileiro precisa emprestar relevo de que nós temos que ter obediência à lei. Se nós, do contrário, para nós, operadores do direito, seria inócuo virmos aqui defender uma tese jurídica amplamente discutida no meio acadêmico, e nós não temos a menor condição de hoje levar projetos adiante, que tem projetos já tramitando há mais de 10 anos lá na Câmara Federal, e é claro que em cada comissão de Constituição de Justiça, cada ano troca um novo presidente, e obviamente os relatores são indicados por entidades de classe, e assim nós estamos passando ano, entra ano, as pessoas se vão, perdem contato com o direito, perdem dinheiro, pessoas que são executadas pelo FIES porque fizeram financiamento para pagamento das faculdades e não conseguem trabalhar por conta disso. E aí o que nós estamos assistindo é exatamente isso. As pessoas sendo executadas, jogadas no limbo da sociedade sem poderem usufruir da sua prerrogativa de advogado. E quando falo que na Câmara Federal existe o corporativismo, ela é tão verdadeira que ela está expressa na própria Constituição Federal, no artigo 133, quando diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Ora, aí eu pergunto, o médico não é essencial para a administração da saúde? O contador não é essencial para a administração da contabilidade? O engenheiro não é essencial para a administração da engenharia? Por que que a advocacia tem que ser essencial, só a advocacia é essencial para a justiça? E tem que constar isso na Constituição. Dizer, porque tem vários setores, vários segmentos, tem juiz, promotor, Ministério Público, etc. Isso é tudo retórica. Porque todos nós sabemos que o princípio da isonomia não pode contemplar apenas uma entidade de classe em detrimento das demais. E os bacharéis em direito estão aqui hoje reivindicando o seu justo direito de poderem trabalhar. Tirem o trabalho do cidadão e verão no que ele vai se transformar. E aqui, meus prezados e queridos amigos, eu quero dizer que, diante do comportamento da Ordem dos Advogados do Brasil, não da própria instituição, mas das pessoas que a comandam, com esse comportamento de impor aos bacharéis em direito, não é conhecimento mínimo, é conhecimento complexo de concurso para juiz, uma prova discriminatória de reprovar mais do que aprovar, ora, isso é, no mínimo, chamado de insanidade. Então, senador, eu quero aqui deixar o meu protesto com relação à presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e, conforme constava também do convite, o ministro da Educação, que também está inscrito e deveria estar aqui. Portanto, essa é a manifestação da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que, diante da ausência de qualquer outro tipo de socorro, não teve nenhuma outra alternativa de levar o processo da escravidão dos bacharéis em direito aos órgãos e organismos internacionais, como a Comissão Internacional dos Direitos Humanos e para a Organização Internacional do Trabalho, denunciando o trabalho escravo dos bacharéis em direito no Brasil. Muito obrigado.
Agradeço a participação do senhor Carlos Otávio Schneider. presidente nacional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, e que foi absolutamente objetivo dentro do prazo. Ficou muito claro. Concedo a palavra ao senhor Reinaldo Arantes, presidente nacional da Organização dos Acadêmicos e Bacharéis do Brasil.